seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, para começar o podcast, vamos lá direto para as perguntas. A primeira é o pessoal perguntando onde que está o episódio 200. Então, eu já recebi essa pergunta algumas vezes e a resposta é: ele está escondido. Perto dele, eu lancei alguns episódios com algumas dicas de como encontrá-lo. Pode ver, se você procurar, ele pula do 199 para o 201. Por que ele está escondido? Bom, você só vai descobrir quando encontrá-lo. Então, acabei percebendo que ficou muito difícil de encontrar, já que ninguém achou. Eu prometo que nos próximos podcasts, não recentes, assim, um pouquinho mais para frente, eu vou lançar novas dicas para vocês acharem o episódio 200, tá bom? Outra pergunta aqui é da Patrícia, perguntando: Bruno, como tá a sua saúde? ela tá, né? Só tá. Assim, eu tô dodói, mas tô melhorando aos poucos, então não se preocupe, em breve eu estarei 100%. Então, galera, então isso é por hoje, é isso. Eu queria, antes de começar o episódio, agradecer aos patrões, que os patrões realmente são incríveis. Sem vocês eu não consigo fazer o podcast. São realmente, me dão todo o apoio moral, financeiro, tudo assim, realmente, que vocês dão pra mim é fenomenal. Se você quiser ser um dos patrões também, é só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse, porque lá eles são muito, muito, muito legais. Inclusive, fica aqui os meus parabéns para uma patroa que vai fazer aniversário no domingo, Vitória. Feliz aniversário aí, a gente espera que esse ano seja incrível. Então chega de papo, vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror.
Sobre o Mundo Terror.
Minha vida foi um tanto arruinada por uma experiência que tive quando era mais jovem. Muitas vezes penso na época em que aquilo aconteceu. Ninguém nunca acreditou na minha história, então eu decidi gravá-la agora, para o mundo inteiro ouvir. Tudo começou realmente quando eu tinha 14 anos, quando minha família se mudou da antiga casa. Meu pai recebeu uma oferta de emprego com melhor remuneração. E apenas uma semana depois, vendemos nossa casa e alugamos um apartamento na cidade para onde nos mudamos. A gente se mudou perto do começo do ano. Então, eu já começaria em breve numa nova escola. Quando as aulas começaram, eu caminhei um pouco nervoso do nosso prédio até a escola, que era até bem próxima de onde eu morava. Eu não tive a chance de conhecer nenhuma criança lá. Então, eu não conhecia ninguém e estava com medo de ter que fazer novos amigos sozinho. Eu não me lembro de ter falado com ninguém naquela manhã. Eu era muito tímido, sabe? Eu apenas peguei meus horários com a mão levemente trêmula e olhei para ver qual seria a minha primeira aula. Matemática, na sala 104. Eu verifiquei o pequeno mapa da escola que tinha me dado. Olhei para aquele mapa várias vezes. Eu não conseguia ver o número da minha sala de aula. A essa altura, nenhum funcionário estava ao meu redor e comecei a entrar em pânico. Onde diabos eu deveria ir? Percebi no layout do prédio que havia uma seção inteira à direita da escola, que parecia ter muitas salas do tamanho de uma sala de aula, mas sem números nelas. Os números das turmas na extrema esquerda da escola eram os números de 300 a 310. O centro do prédio tinha salas designadas na faixa de 200 a 230. Eu decidi então que minha sala de aula 104 seria logicamente à direita. Andei por longos corredores. A maioria dos outros alunos não eram novos, então eles já haviam chegado às suas salas enquanto eu contemplava meu mapa. Por causa disso, os corredores agora estavam desertos. Olhando para trás agora, eu deveria ter ido até a secretaria e pedido para que eles me dessem instruções, mas eu era tão tímido que preferia ter que fazer isso sozinho. De qualquer forma, eu segui o layout do prédio, e no final de um corredor longo e estranhamente silencioso, minha passagem estava bloqueada por portas duplas de madeira de aparência bastante antiga, que não abriram quando eu empurrei. Aquilo parecia totalmente fora do normal, como se essa parte do edifício não fosse para ser acessada. Eu brinquei com a ideia de que alguém os havia fechado acidentalmente Ou talvez eu não estivesse pressionando forte o suficiente. Eu bati nas portas com o ombro e com um som de metal raspando na madeira, elas se abriram. Eu percebi então que havia quebrado os ferrolhos do outro lado da porta, que estavam quebradiços de ferrugem. Horrorizado por ter quebrado a fechadura da porta no meu primeiro dia, eu estava prestes a me virar e sair correndo do local, e apenas pedir alguém para me ajudar a encontrar minha sala. Eu obviamente não deveria estar nessa parte da escola. O corredor era velho e empoeirado. Os armários estavam todos abertos e sem uso. Um leve cheiro de mofo pairava no ar. Mas ao me virar, eu notei os números pintados nas janelas de vidro das portas ao longo do corredor. O mais próximo de mim estava escrito Sala 100. Perplexo, verifiquei meu horário novamente para me certificar de que havia lido o número da minha aula corretamente. Era claro, minha sala era 104. E apenas ao longo desse corredor, aparentemente estavam todas as outras. Eu comecei a andar devagar, olhando pelas janelas de cada aula que passava. 100 vazio, 101 vazio, 102 também estava vazio, exceto por um esqueleto de plástico pendurado no canto por uma pilha de jalecos de estudantes amarelados. Ainda assim, foi o suficiente para me fazer estremecer. Ao verificar a sala 103, que também estava vazia, eu ouvi a voz de um homem adulto vindo da sala oposta. Sala 104. Eu espiei pela janela e eu tinha conseguido chegar lá. Exceto que não era o que eu esperava ver. Claro, havia um professor, vestindo um terno marrom surrado e gravata borboleta azul. E também haviam alunos, todos focados nesse professor, sentados separados uns dos outros, em mesas de madeira antiquadas. O que me fez parar foi o que eles estavam vestindo. As crianças não se vestiam mais assim. Parecia uma sala de aula de um filme ou programa antigo. O professor estava ao lado de um quadro negro empoeirado de giz. Apesar dessa estranheza, eu bati na porta e presumi que a escola estava indo mal das pernas em relação a dinheiro. O professor não percebeu minhas batidas, então abri a porta silenciosamente e entrei. Nenhum dos alunos desviou o olhar do professor, que também não prestou atenção em mim. Eu me desculpei desajeitadamente pelo meu atraso, explicando que eu tinha me perdido. Então, fui até o único assento livre na sala e me sentei. Eu senti minhas bochechas queimarem de vergonha. Eu devo ter interrompido a aula, era a única coisa que eu conseguia pensar. O professor começou sua aula alguns segundos depois, bastante casualmente. Seu nome era Sr. Tellori. Ele começou a rabiscar equações no quadro e pediu que a turma as resolvesse. A aula foi bastante comum, exceto pelo fato de que não foram usadas calculadoras. Sempre que eu levantava a mão para responder uma pergunta, quase tentando reconquistar o carisma do professor, ele me ignorava e sempre escolhi outro aluno para responder o problema. A aula terminou abruptamente depois do que pareceram horas. No final, eu estava entediado e infeliz. Eu só queria chegar em casa e reclamar da maneira como fui ignorado. Quando saí da sala, senti pontadas de fome. Olhei para o meu relógio e fiquei chocado ao ver que o dia inteiro tinha passado. Um dia inteiro de matemática. Que coisa horrorosa! Eu tinha decidido que eu odiava aquela escola. Eu caminhei lentamente para casa, repassando mentalmente os acontecimentos do dia. Era tudo muito estranho, mas eu achava que acabaria me acostumando com essa nova escola. Quando cheguei em casa, minha mãe estava falando no telefone. Seu rosto parecia confuso. Ela me ouviu entrar e franziu a testa quando me viu. Ela parecia um pouco zangada e pediu a quem estava do outro lado da linha para esperar um pouco. Então, ela começou a brigar comigo do porquê eu tinha faltado à escola. A confusão se seguiu. Eu disse a ela que estava na aula o dia todo, mas aparentemente a escola ligou para dizer que eu não estava em nenhuma aula e não tinha me visto depois que eu peguei o meu horário. Eu disse que estava na aula do Sr. Tellori na sala 104 o dia todo, Eu devo ter perdido a chamada quando me atrasei. Minha mãe fez uma pausa e contou à escola por telefone a minha história. Sua expressão congelou depois de alguns segundos, e então ela olhou para mim bastante preocupada. Ela desligou o telefone e me contou o que a escola havia dito. O Sr. Telore não trabalhava na escola há 38 anos. Aparentemente, a sala 104 fazia parte de uma seção abandonada da escola que não era usada desde um tiroteio há quase 40 anos, e estava passando por um embargo do Estado para conseguir reformar aquela mesma área. A escola achou que eu estava fazendo uma piada de mau gosto. Naquela noite, eu fui procurar na internet se o que a escola tinha dito era verdade. Rapidamente, encontrei artigos de jornais antigos sobre o massacre escolar que haviam sido arquivados. Um louco simplesmente entrou na escola com um rifle de caça e matou a tiros uma turma inteira. Ele bloqueou a porta e atirou em todos em uma sala de matemática. Uma velha foto granulada mostrava a classe onde os assassinatos aconteceram. Eu a reconheci imediatamente. Era a sala 104. Um obituário mostrou homenagens aos mortos e fotos de todos que morreram. Eu também os reconheci. O Sr. Telore e todos os alunos com quem eu passei um dia inteiro. Meu coração parecia que tinha parado. Eu fiquei enjoado, senti frio até os ossos naquele momento. Depois daquele dia, eu mudei de escola. Agora, anos depois, eu conto isso para vocês. O relato do que aconteceu comigo, no qual ninguém nunca acreditou. Aí você se pergunta, por que agora? Ontem, eu recebi uma carta pelo correio. Não tinha endereço. Tinha simplesmente aparecido na minha caixa de correio. Era um convite para uma reunião de classe, assinada pelo meu antigo professor, o Sr. Telore.